Olá, ouvinte da Rádio CBN Maringá. Todos nós sabemos e estamos acompanhando todo o advento e o avanço cada vez mais veloz e exponencial da inteligência artificial em nossas vidas. Bom, há toda uma miríade de possibilidades, inovações tecnológicas que a IA tem trazido. Há uma preocupação premente em relação à substituição da IA, da mão de obra humana pelas inteligências artificiais. Por outro lado, algumas potencialidades interessantes, como os recursos, como o ChatGPT, Gemini, que é ali a ferramenta do Google, entre outros potenciais que a gente usa no nosso dia a dia. Bom, muitos especialistas falam que a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, ela terá a primazia da IA, que vai ali estar tomando conta das diversas esferas da nossa vida. Para a gente ter uma ideia, já existe uma guerra espacial tecnológica já. A China recentemente ela lançou aí um supercomputador com vários satélites, o chamado Constelação de Computação Três Corpos, que tem ali a potencialidade de 2.800 satélites para análise de imagens no espaço e ali tudo sendo utilizado com o advento e com o suporte da inteligência artificial. O que os especialistas dizem é que é uma nova mudança na corrida espacial, agora entre China e Estados Unidos. Lembrando que a corrida espacial se deu lá na Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, onde enviar o satélite, a busca, a conquista do espaço, a ida do homem para a Lua, eram ali o grande baluarte, né? A grande conquista e sinal de supremacia dos países naquele contexto geopolítico que permeou ali boa parte do século XX. Bom, agora a corrida além de espacial, tecnológica, ela também se dá no campo da política. E é isso que nos interessa aqui na coluna O Assunto é Política. A IA tem sido usada e foi usada muito, de maneira muito expressiva nas últimas semanas aqui nesse embate na política nacional, nesse embate ali de narrativas entre o governo federal, entre o executivo e o Congresso. Nós sabemos desse embate tributário que está acontecendo, essa guerra tributária, o governo alegando que precisa taxar os mais ricos, taxar os BBBs, que é os bilionários, as bets e as big techs, né? As big techs, no caso, ali os bilionários também, e precisa tirar do andar de cima para distensionar um pouco o andar de baixo, já que nós temos uma estrutura tributária extremamente desigual. Já o Congresso, pelo seu lado, o Congresso, sobretudo ali a Câmara dos Deputados, alegando que o governo gasta demais, o governo taxa muito e penaliza ali setores produtivos, os empreendedores. Bom, nessa guerra de narrativa que acabou sendo judicializada, agora está tendo uma mediação, o Congresso derrubou o aumento do IOF, o governo federal foi lá e judicializou para o STF, que está tentando fazer algumas audiências de mediação para ver o desenrolar dessa situação. Mas o fato é que essa guerra, essa arena de batalha se deu também nas IAs, né? Se deu numa batalha digital. Recentemente o governo federal, o governo Lula tem utilizado muito as IAs, parece que pegou o jeito ali da comunicação, teve a mudança ali do secretário de comunicação, o Sidônio Palmeira, que deu uma nova cara, uma nova roupagem e conseguiu ali até reverter um pouco a popularidade e a narrativa em relação ao governo Lula. Nessa briga aí do IOF mesmo foi imputado ali uma grande imagem de um Congresso que gasta muito, um Congresso caro, cheio de regalias, que aumentou o número de congressistas, que tem ali uma voracidade pelas emendas, e ali voltou-se muito a figura do presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que ficou ali nominado como Hugo Não Se Importa. Então esse vídeo, alguns vídeos foram usados aí nas IAs, ele em jantares, dizendo que não se importava com as classes populares e que o interesse era das elites, que ele era um representante das elites. Esses vídeos viralizaram muito, até mesmo o presidente Hugo Mota ficou muito irritado com o tom deles, né, com a disseminação desses vídeos. A oposição foi lá, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e também alguns partidos da base também fizeram vídeos ali colocando o governo como um grande promotor de gastos e tal, a ideia do taxade, do ministro da Fazenda. Então teve troco também nessa guerra, nessa batalha digital. Aliás, o governo federal tem usado muito ali essa narrativa dos pobres dos ricos com produtos pobres, né? Trabalhando essa ideia, até na comunicação se gerou ali uma imagem do pobre, uma legião de pessoas muito pobres, pauperizadas e sofridas, carregando o fardo da questão tributária no Brasil dos grandes ricos. Bom, o fato é que a disputa digital ela vem com tudo para 2026, ainda se usa timidamente agora que os mecanismos estão aperfeiçoando, né, tendo um tom de realismo muito maior. Aliás, é uma ferramenta que ela é muito menos custosa. Os analistas ali apontam que pelo baixo custo e pelo nível de engajamento e disseminação, essa disputa ela vai se dar muito no terreno digital daqui para frente. Não só no governo federal, mas nos estados e talvez, bem provavelmente, nos municípios também. O que é interessante é que na eleição do ano passado, nas eleições para prefeito, aqui está o exemplo de Maringá, nós não tivemos isso de maneira ampliada, de maneira ostensiva, mas tivemos aquele áudio do prefeito Silvio Barros. Não sei se vocês se recordam, aquele áudio que foi imputado a ele, criado por uma inteligência artificial em janeiro de 2024, que o prefeito foi até fazer uma representação na Polícia Federal ali para mostrar que de fato era fake aquele áudio do prefeito que reproduzia a voz do então pré-candidato à época, Silvio Barros, ali por inteligência artificial. Então esse uso ainda foi tímido na eleição, nós não tivemos mais ocorrências, apenas esse fato isolado aí do áudio imputado, áudio falso, que foi imputado ao prefeito Silvio Barros, mas o fato é que para o ano que vem, ali tanto os tribunais eleitorais, o TSE tem se debruçado para uma legislação específica, para ter algum tipo de regulamentação acerca das deepfakes. Porque ali, é claro que vai ser válido toda essa nova batalha digital, mas ali na ocorrência de fake news, de deepfakes, digamos assim, de imagens fakes, de suposições e alegorias que incorram em verdades, os tribunais, e aliás, a ministra Carmen Lúcia já criou um grupo de estudos, um grupo de trabalho, para tentar criar normativas em relação a esse terreno da inteligência artificial. Mas o fato é que a inteligência artificial está vindo, caminhando a passos largos, de maneira exponencial, e certamente vai estar daqui para frente na luta política também, essa chamada batalha digital. Recentemente nós tivemos aqui no Parque do Ingá aquele robô humanoide caminhando de uma empresa, de um empresário aqui da cidade, que repercutiu bastante. Né, gerou até alguns memes, né, até o robô está caminhando e muitas pessoas sedentárias, mas esse robô simbolicamente caminhando ali no Parque do Ingá enuncia uma nova era em que a robótica, a inteligência artificial vai estar disseminada nas várias esferas da vida e na política também. Aliás, os especialistas, os tribunais eleitorais já ali estão analisando com lupa os desdobramentos para as eleições do ano que vem e daqui para frente também. A guerra política, a guerra das narrativas certamente estará nas redes, nas inteligências artificiais. A nova arena de combate não está mais nas ruas, nos jornais, tá? Nas redes sociais a gente vai acompanhando esses desdobramentos do quanto as IAs afetarão o terreno da política, tanto aqui em âmbito regional, estadual e em âmbito nacional. Bom, sou Joel Cavalcante, para o Assunto é Política da CBN Maringá. Desejo um bom dia a todos.